Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 18 de julho de 2022, faltam 51 dias para o bicentenário da independência do Brasil.
E vamos ao destaque do dia. Combate às ligações abusivas de telemarketing.
Ministério da Justiça suspende atividades de 180 empresas. Jéssica Gonçalves.
A suspeita de que essas empresas tenham conseguido dados pessoais dos usuários de forma ilegal.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Recenseadores começam a receber treinamento presencial para o censo. Cleide Lopes.
Os futuros recenseadores vão aprender como abordar as pessoas, preencher questionários e garantir a coleta fiel dos dados.
Diagnóstico tardio, doenças crônicas, falta de hábitos saudáveis.
Motivos que explicam a expectativa de vida menor de homens no país em relação às mulheres.
Vamos falar dos serviços de saúde disponíveis de graça no SUS para homens.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Carolina Lima e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Quem nunca recebeu uma ligação de telemarketing oferecendo algum produto ou serviço, mesmo sem nunca ter tido contato com aquela empresa?
Pois é, uma prática que incomoda muitos consumidores e que está na mira do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Hoje, 180 empresas tiveram as atividades de telemarketing abusivo suspensas.
A decisão veio após uma ação coordenada com os PROCONs de todo o país, que verificou também indícios de comércio ilegal de dados pessoais.
A ideia é acabar com as ligações que oferecem produtos ou serviços sem autorização dos consumidores. Nas ruas, muita gente reclama do incômodo das ligações frequentes.
Eu recebia muitas ligações. Empresas oferecendo empréstimo consignado, inclusive ligações até 10 horas da noite.
É um monte de ligação o dia todo para empréstimo.
Também não sei como é que eles pegam o meu número, né? Mas é todo dia.
Principalmente de empresas de telefone, né? E é bem chato, né?
A decisão de suspender parcialmente as atividades de telemarketing de 180 empresas foi tomada com base na quantidade de reclamações registradas no Sindec, o Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor, e no portal consumidor.gov.br. Foram mais de 14.500 nos últimos 3 anos. Para se ter uma ideia, em um dos casos apurados pela Secretaria Nacional do Consumidor, a Senacom, só um idoso teria recebido mais de 3 mil ligações com ofertas de produtos ou serviços. Após analisar as reclamações, a Senacom concluiu que os dados usados pelas operadoras de telemarketing não foram fornecidos pelos consumidores e nem fazem parte de uma base legal existente. Ou seja, a suspeita é de que essas empresas, entre elas associações, bancos e call centers, tenham conseguido dados pessoais dos usuários de forma ilegal. A ação contou com a parceria dos PROCONs de todo o Brasil. O secretário nacional do consumidor, Rodrigo Roca, afirma que a decisão não vale para o telemarketing passivo, aquele em que os próprios clientes ligam para a central.
Os órgãos de defesa do consumidor deram as mãos em busca da saúde da relação consumerista. Mas é importante que se entenda que a proibição se volta exclusivamente para o telemarketing ativo chamado abusivo, ou seja, aquele no qual não há o consentimento do consumidor. As cobranças, as empresas que já tiveram ou têm alguma relação de consumo com determinada pessoa física ou jurídica, podem sim continuar fazendo seus chamados, desde que não seja feito de maneira inoportuna ou vexatória. Mas as empresas que obtêm os dados, sabe-se lá como, de determinado consumidor, ficam proibidas em todo o território nacional de procederem aos chamados que não tenham sido expressamente consentidos.
Os serviços de telemarketing ativo, considerados abusivos, ficam suspensos de forma permanente. A empresa que não cumprir a determinação pode pagar uma multa diária de até R$ 1.000. Se condenada, a multa pode chegar a R$ 13 milhões. Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública, em breve os consumidores terão um canal de comunicação direto com a Senacom para denunciar as empresas que continuarem com essa prática, mesmo após a medida.
Reportagem Jéssica Gonçalves.
E a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações, está com uma consulta pública aberta para tratar das chamadas indesejadas de telemarketing.
A ideia é receber sugestões da população que ajudem a coibir essa prática.
A obrigatoriedade de um prefixo único para chamadas de telemarketing e o bloqueio de ligações feitas por robôs são algumas das medidas já adotadas pela agência.
Alô? É ela que está falando, pois não? Oi, não, eu não estou interessada num empréstimo consignado, não quero não brigar, nem cartão. Não, 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 filha, eu não estou precisando. Te agradeço, viu?
Ligações como essa se tornaram rotina na vida da aposentada Cleonice Cavalcante, de Santos, em São Paulo. Ela reclama da insistência das empresas de telemarketing.
Recebia ligações em 10 e 10 minutos. Teve um caso que uma moça ligou para mim e falou, olha, eu quero falar com a dona Cleonice. Aí eu falava que não era, não tinha ninguém com esse nome. Aí eu vou continuar ligando até eu falar com ela. Ainda foi bem mal criada.
Para coibir práticas como essas, a Agência Nacional de Telecomunicações determinou que a partir de junho, todas as empresas que ofertam produtos e serviços devem utilizar o prefixo 0303. O objetivo é facilitar a identificação do serviço pelo consumidor, que pode optar por atender ou não a chamada. Também no mês passado, foi autorizado o bloqueio de ligações realizadas por robôs, as chamadas robocalls. E a Secretaria Nacional do Consumidor trabalha junto à agência na fiscalização do cumprimento das normas. 25 empresas foram notificadas e deverão prestar contas sobre a oferta de serviços por telefone. O conselheiro da Anatel, Emanuel Campelo, afirma que a intenção não é acabar com o serviço, mas impedir as práticas desrespeitosas.
É uma atividade ilícita, mas que tomou proporções completamente inaceitáveis nos últimos anos. Se for necessário, vamos endurecer ainda mais os termos da nossa cautelar. Não se trata de proibir o telemarketing, que gera tantos empregos, mas que pelo menos haja uma racionalização do uso da rede. O cenário que queremos chegar é exatamente aquele que toda e qualquer chamada que chega ao consumidor, ou de fato é uma pessoa tentando falar com ele sobre qualquer outro assunto, ou será um 0303.
E a população também pode ajudar. Está aberta uma consulta pública até 8 de agosto para receber contribuições e sugestões sobre o tema pelo sistema Participa Anatel. Além disso, a qualquer momento, o consumidor que se sentir desrespeitado pode registrar a reclamação. Tudo isso no endereço gov.br/anatel. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Eles vão chegar uniformizados, de colete e boné e de crachá, com o telefone do IBGE.
São os recenseadores que, de porta em porta, de norte a sul do país, vão realizar o censo a partir do mês que vem.
Por meio de questionários, levantam dezenas de dados dos brasileiros, como profissão, nível de escolaridade, emprego e renda.
E para que tudo corra bem, começou hoje o treinamento presencial para recenseadores.
O treinamento presencial é a fase final para a seleção dos recenseadores que vão formar a equipe do Censo 2022. No Distrito Federal, mais de 2.600 candidatos participaram do primeiro dia da capacitação nesta segunda-feira. Gregory Albuquerque, de 16 anos, o mais novo, não esconde a expectativa.
Eu espero que os moradores atendam a gente com educação, né, e respeito e fornecendo os dados essenciais, né, para a gente poder pegar esses dados e levantar políticas públicas que atendam às necessidades da população.
Durante 5 dias, em mais de 10 mil salas de aula, em todos os estados, os futuros recenseadores vão aprender como abordar as pessoas, preencher questionários e garantir a coleta fiel dos dados. Os profissionais que visitarão povos e comunidades tradicionais, como indígenas e quilombolas, terão um dia a mais de capacitação. Marcelo Nunes, coordenador operacional do Censo, no Distrito Federal, fala sobre a importância desse treinamento para o resultado final da pesquisa.
Quanto mais correto for a forma de perguntar e coletar, mais corretos são os dados e a gente precisa de dados corretos para que a gente possa passar isso e as autoridades poderem executar as políticas públicas, né?
Uma prova final vai definir quem está apto para cumprir a nova função. A partir do dia 1º de agosto, os 220 mil recenseadores saem às ruas com a missão de visitar 89 milhões de domicílios. Só na capital do país, são mais de 1 milhão de domicílios a serem visitados. Um trabalho que não assusta a aposentada Reni Bochá, de 78 anos.
O sentimento, assim, de colaboração com o país. Eu me sinto muito feliz, porque a gente já leu em casa bastante, são muitos conceitos novos, né? A expectativa é a melhor possível.
Por conta da pandemia da Covid-19, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, criou um protocolo de saúde, repassado nos treinamentos, para garantir a proteção de todos os envolvidos. Destaca medidas fundamentais, como o uso de máscara facial, a higienização das mãos, o distanciamento social e a vacinação. Reportagem Cleide Lopes.
Alertas sobre desastres naturais vão ser emitidos via WhatsApp.
A novidade vai começar a valer em 2 meses.
Para receber o alerta, vai ser necessário fazer um cadastro que vai ser colocado à disposição pela Defesa Civil.
O cidadão vai receber mensagens sobre o risco de eventos como enchentes ou deslizamentos e vai ser orientado sobre como se proteger.
Os alertas já são emitidos pelo aplicativo Telegram, por mensagens em redes sociais, pelo Google Alertas e na TV por assinatura.
E para auxiliar estados e municípios que costumam ser atingidos por desastres naturais, a Defesa Civil promove cursos para gestores.
Nas capacitações, os participantes aprendem a elaborar a solicitação de reconhecimento de situação de emergência e também a requisição de recursos federais para o enfrentamento do desastre.
Chuvas, seca, desastres naturais, situações que afetam a população e que é acionada a Defesa Civil. Os agentes ajudam nas buscas de desaparecidos, nos primeiros socorros, no restabelecimento dos serviços essenciais e na recuperação das áreas atingidas. E por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, é possível solicitar o apoio do governo federal. Para ajudar os trabalhadores que atuam na área, o Ministério do Desenvolvimento Regional promove cursos de capacitação gratuitos e à distância, como explica Karine Lopes, diretora de articulação e gestão da Defesa Civil Nacional.
Por meio desses cursos, os municípios, os estados conseguem se capacitar para tanto solicitar o reconhecimento da situação de emergência, quanto solicitar recursos para as ações de resposta e reconstrução. Nosso objetivo é que, com a utilização plena do sistema, a gente tenha uma melhor tramitação dos processos e uma menor tempo de atendimento.
Cerca de 20 mil pessoas podem passar pelos cursos de capacitação sobre o Sistema Integrado de Informações sobre Desastres. A engenheira civil Denise Cabrera trabalha na Defesa Civil e já ajudou a população durante as enchentes em 2019, em São Carlos, no interior de São Paulo. Ela já passou por quase 20 capacitações da Defesa Civil Nacional e conta como os cursos ajudaram.
Pude aprender através dos cursos oferecidos pelo Ministério, de maneira detalhada, como acessar o sistema S2D para fazer os registros de ocorrências de desastres, para o reconhecimento federal e solicitação de recursos, assim como a fazer os relatórios de execução e prestação de contas.
Para participar dos cursos, acesse o portal do Ministério do Desenvolvimento Regional no site gov.br/MDR. Dentro do site, procure a aba Proteção e Defesa Civil e dentro dela, Capacitações. Reportagem Márcia Fernandes.
O presidente Jair Bolsonaro se encontrou hoje com embaixadores para intercâmbio de ideias sobre o processo eleitoral brasileiro.
Em nota, a Secretaria Especial de Comunicação Social ressaltou que o presidente manifestou aos presentes o desejo de aprimorar os padrões de transparência e segurança do processo eleitoral no país.
E enfatizou que a prioridade é assegurar que prevaleça de modo inquestionável a vontade do povo brasileiro nas eleições que vão ser realizadas em 2 de outubro.
Inclusão e diversão para crianças com deficiência.
Livro é produzido com recursos da Lei de Incentivo à Cultura.
Os detalhes daqui a pouco.
Um alerta para os homens.
Dados do Ministério da Saúde indicam que a população masculina poderia viver mais com a adoção de uma vida saudável e visitas regulares ao médico.
E o SUS oferece de graça todo o acompanhamento necessário para manter a saúde em dia.
No Brasil, as estatísticas apontam. Os homens vivem, em média, 7 anos a menos que as mulheres. Além dos acidentes de trânsito e homicídios, entre as principais causas de mortalidade masculina, na faixa etária dos 20 aos 59 anos, estão as doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, câncer e diabetes. Em relação aos cânceres, os mais comuns na população masculina são os de próstata e os de cólon e reto. Só em 2020, foram registrados mais de 65 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil e cerca de 20.500 de câncer de cólon e reto. Além dos fatores genéticos, o risco de contrair essas doenças é ainda maior entre os homens que não têm hábitos saudáveis de vida. É o que explica o oncologista do Hospital do Câncer do INCA, Instituto Nacional de Câncer, Alexandre Paladino.
A gente pode citar aqui, por exemplo, a obesidade, uma alimentação inapropriada, aumenta o risco de câncer colorretal, principalmente com excesso de carne vermelha, pouca fibra. A gente sabe que atividade física e manutenção de um peso adequado são fatores protetores para ambas as neoplasias.
Outro motivo para a maior mortalidade entre os homens é que o diagnóstico muitas vezes é tardio, devido à demora para procurar atendimento médico. De janeiro a maio de 2022, só 27% da população atendida na atenção primária à saúde do Sistema Único de Saúde era do sexo masculino. Em todo o ano de 2021, o índice ficou em 28%. O empresário Ricardo Miguel, de 41 anos, tem histórico de diabetes e de câncer de próstata na família. Por precaução, ele decidiu fazer exames e manter os cuidados com a saúde.
Eu já fiquei alerta, já fiz meu exame também. E todos os anos pretendo fazê-lo, faço atividade física e alimentação balanceada.
Para ampliar e melhorar o acesso da população masculina adulta aos serviços de saúde, o SUS oferece a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem, com foco em questões como paternidade e cuidado, prevenção de doenças, violência e acidentes e saúde sexual e reprodutiva. De acordo com o último censo demográfico do IBGE, a população brasileira é formada por 99 milhões de homens, 48,7% do total. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Mais 13 produtos terão a alíquota do imposto de importação zerada ou reduzida.
A Câmara de Comércio Exterior anunciou a isenção do imposto para medicamentos utilizados para o tratamento de câncer de mama, de ovário e próstata.
E também foi zerado o imposto para importação de outro medicamento utilizado para tratar doença pulmonar obstrutiva crônica.
E ainda para alguns dispositivos médicos utilizados para procedimentos em cirurgias.
Outros produtos não médicos tiveram o imposto reduzido para alíquotas que variam de 2 a 6,5%.
Dar uma olhadinha nas mensagens do celular enquanto dirige.
Uma prática que, além de gerar multas, pode causar um grave acidente e até tirar vidas.
No ano passado, pelo menos 250 mil motoristas foram multados usando o telefone.
Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a combinação direção e celular já é uma das maiores causas de mortes no trânsito do Brasil.
Seu Genivaldo Ferreira é taxista e roda pelas ruas de Brasília o dia todo. Ele conta que no trânsito sempre vê vários motoristas usando o celular ao dirigir.
E atrapalha o trânsito, você sabe isso, né? E às vezes teclando também errado. Eu acho que eu deveria não fazer isso.
Segundo a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, Abramet, a cada hora 28 brasileiros são penalizados por teclarem enquanto dirigem. E mesmo sendo infração gravíssima, no ano passado, pelo menos 250 mil motoristas foram multados usando o telefone no trânsito. São Paulo teve o maior número de ocorrências, com mais de 90 mil infrações. e a prática pode causar graves acidentes. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a combinação direção e celular já é uma das maiores causas de mortes no trânsito do Brasil, ficando atrás apenas do excesso de velocidade e do consumo de álcool pelos motoristas. O médico Áquila Couto, especialista em medicina de tráfego da Abramet, explica que o uso do celular aumenta e muitos riscos no trânsito.
Além do dano operacional, ou seja, se o celular estiver na sua mão, você já vai dirigir com uma perda de uma mão na direção veicular, não vai ter o completo domínio, tem a parte cognitiva, a parte de atenção, a parte de concentração.
Ilna Mello, coordenadora de prevenção e atendimento de acidentes da Polícia Rodoviária Federal, lembra que não existe uso seguro. A única opção é esquecer o aparelho enquanto dirige e diz que a fiscalização é permanente.
Manusear o celular, falar no telefone, desvia a atenção do condutor no trânsito, sendo suficiente para que um acidente aconteça. Então a PRF fiscaliza essas ações potencialmente danosas, como o uso do celular, e também realiza atividades de educação para o trânsito.
A multa para quem usa o celular enquanto dirige é de R$ 293,47, e o motorista ainda ganha 7 pontos na carteira de habilitação. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Inclusão e diversão para crianças com deficiência, autismo ou síndrome de Down.
É o que promove a coleção de livros AEOU, com temas que despertam o interesse dos pequenos.
O material foi produzido com recursos da Lei de Incentivo à Cultura.
A coleção reúne 6 livros infantis, desenvolvidos por uma equipe multidisciplinar. O objetivo é estimular a leitura de crianças a partir dos 2 anos, especialmente as com autismo ou síndrome de Down, como destaca a autora dos livros, Daniela Brusco.
Ela é uma coleção para crianças com atraso do desenvolvimento e não sobre crianças com atraso de desenvolvimento. Ela não é sobre inclusão, ela é para a inclusão.
Cada livro ensina sobre uma vogal, com destaque para o som e a escrita. E o 6º livro foca na importância da inclusão das pessoas com deficiência e do trabalho conjunto em sala de aula. Os livros têm ilustrações coloridas e letras maiores para crianças de baixa visão, além da impressão em braille. O conteúdo ensina sobre ações do dia a dia, como tomar banho, ir ao banheiro ou escovar os dentes. A primeira tiragem custou cerca de R$ 285 mil e o projeto foi contemplado pela Lei de Incentivo à Cultura, como aponta o secretário nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Cláudio Panoeiro.
A partir de recursos públicos da Lei Rouanet, se produz um material não só acessível, como também inclusivo.
Cada exemplar conta também com uma versão em vídeo, com narração e trilha sonora.
O cãozinho Tinoco acordou, bocejou, se espreguiçou.
Os livros foram distribuídos para creches e escolas de ensino fundamental. Carla da Silva é professora e trabalha com a educação de crianças autistas. Ela conta que a coleção ajudou no ensino dos estudantes.
Chamam a atenção dos alunos e me deram até apoio pedagógico no conteúdo da matemática.
Os livros ajudam qualquer criança no aprendizado, como explica a professora de braille, Eva Ortiz.
Crianças sem deficiência poderão ler com as outras crianças com deficiência, porque eu tenho ali o livro de forma ampliada que as crianças sem deficiência poderão ler com os colegas.
ONGs que trabalham com crianças com deficiência visual e quem trabalha em creches, escolas de ensino fundamental podem solicitar os livros pela página editorabichinho.com.br. Reportagem Márcia Fernandes.
A Força Nacional de Segurança Pública vai atuar na terra indígena Votouro, no Rio Grande do Sul.
Os agentes vão apoiar a Polícia Federal por 90 dias em ações para preservação da ordem pública e segurança das pessoas e do patrimônio.
essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Partido aciona a STF para questionar a emenda à Constituição que amplia benefícios sociais.
Presidente do TSE reafirma a segurança do sistema eleitoral brasileiro em evento no Paraná.
STJ restabelece a habilitação de candidata com deficiência em concurso para juíza na Bahia.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Partido Novo aciona o Supremo para questionar emenda à Constituição que amplia benefícios sociais.
A legenda pede que liminar suspenda a concessão de qualquer vantagem até a data das eleições. Neto Costa.
O Partido Novo acionou o Supremo Tribunal Federal para questionar a validade da emenda constitucional que institui estado de emergência em 2022, amplia o pagamento de benefícios sociais e estabelece diferencial de competitividade para os biocombustíveis. O partido explica que a emenda reconhece neste ano o estado de emergência decorrente da elevação extraordinária e imprevisível dos preços do petróleo, combustíveis e seus derivados e dos impactos sociais dela decorrentes. Ocorre que, segundo a legenda, a Constituição é taxativa ao estabelecer que sítio e defesa são as duas únicas hipóteses de estado de exceção.
Presidente do TSE participa de lançamento de campanha de combate à desinformação da OAB no Paraná.
No evento, o ministro defendeu o processo eleitoral brasileiro. Guilherme Glória.
Edson Fachin lembrou que o TSE acolheu mais de 70% das sugestões da Comissão de Transparência para melhorar o sistema de votação e classificou os ataques contra a Justiça Eleitoral como graves e inaceitáveis.
Mais grave ainda é envolver a política internacional e também as Forças Armadas nessa contaminação. Forças Armadas cujo papel relevante, constitucional, como instituições nacionais regulares e permanentes, ninguém pode negar. E são forças do Estado e não de um governo.
Candidata com deficiência tem restabelecida a habilitação e a classificação em concurso público para a juíza substituta na Bahia.
A determinação é do STJ, Fátima Uchoa.
A candidata tem doença hereditária rara caracterizada por formação de quantidades excessivas de queratina. A banca examinadora a excluiu após ela passar nas duas primeiras fases do concurso, avaliando não ser deficiência prevista no decreto que regulamenta a lei sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência. O Tribunal de Justiça da Bahia extinguiu o mandado de segurança considerando inadequada essa via processual. Já a segunda turma do STJ entendeu que a documentação juntada demonstrou a deficiência física da candidata. Assim, deu provimento ao recurso em mandado de segurança para reconhecer a ilegalidade do ato administrativo que a excluiu, de modo a restabelecer a habilitação e a classificação no concurso. O relator foi o ministro Herman Benjamin.
Terceira turma do TST determina que carteiro motorizado seja indenizado por assalto durante o expediente.
O profissional conta que foi assaltado 5 vezes e dessa vez à mão armada. Anderson Conrado.
A empresa brasileira de Correios e Telégrafos foi condenada a indenizar em R$20 mil um carteiro motorizado por danos morais. O motivo foi o assalto sofrido por ele durante o expediente de trabalho em São Paulo. O colegiado considerou que o profissional estava exposto a risco muito maior do que um trabalhador comum e, por isso, declarou que a responsabilidade civil da empresa é objetiva no caso, sem a necessidade de se comprovar dolo ou culpa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo julgou parcialmente constitucional uma lei de Valinhos, que prevê que os abrigos para pessoas em situação de rua disponibilizem espaço para os animais domésticos que estiverem junto com usuários dos estabelecimentos.
Segundo o relator da ação, não existe ofensa à Constituição que possa invalidar a lei.
Foram declarados inconstitucionais apenas 3 dispositivos que violam a separação dos poderes, como o fornecimento de ração e implantação de chips.
O magistrado explicou que o fornecimento de ração não é proibido, mas essa questão deve ser resolvida pelo prefeito e não pelo legislativo.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Projetos que corrigem limites de isenção da tabela do Imposto de Renda podem impedir que assalariados paguem tributo em 2023. Álvaro Dias pede que candidatos à presidência da República liderem movimento contrário ao discurso de ódio político. Promulgada a resolução que autoriza estados e Distrito Federal a zerarem a alíquota do IPVA de motocicletas de até 170 cilindradas. Boa noite. Com a aprovação do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, há a perspectiva de que o novo salário mínimo no ano que vem seja de R$ 1.294. Com esse valor, os trabalhadores que ganharem por mês um salário e meio deverão pagar o imposto de renda, mas isso pode mudar caso algumas propostas de correção da tabela do imposto de renda em análise no Senado virem lei. A reportagem é de Regina Pinheiro.
A tabela do imposto de renda não é corrigida desde 2015 e, com a previsão do novo salário mínimo para 2023, brasileiros que atualmente são isentos do IR deverão passar a pagá-lo. No Senado, existem vários projetos prevendo correção da tabela pessoa física e da faixa de isenção. Propostas dos senadores do Podemos, Jorge Cajuru, de Goiás, e Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, prevêem reajuste anual da tabela conforme a variação apurada no ano calendário anterior do IPCA. Relator do projeto de Lazier, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, falou sobre a necessidade do reajuste da tabela.
É uma punição ao trabalhador assalariado não corrigir a tabela do imposto de renda, bem como os valores de isenções. Com isso, o poder de compra fica corroído.
Ainda foram apresentadas propostas dos senadores do PT Fabiano Contarato, do Espírito Santo, e Rogério Carvalho, do Sergipe, para a correção da tabela e modificação das faixas de tributação.
Em audiência na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle, militares pediram reforço na segurança das urnas eletrônicas. O senador Eduardo Girão, que trouxe a discussão para o colegiado, defendeu a transparência do processo e ajustes por meio de um entendimento com a Justiça Eleitoral. Repórter Roberto Fragoso.
Entre as sugestões do Ministério da Defesa ao Tribunal Superior Eleitoral para aumentar a segurança das eleições e a confiança nos resultados, a mais importante é um teste nas mesmas condições que acontecerão na votação, inclusive com o uso da biometria do eleitor. O coronel Marcelo Nogueira de Souza, que chefia a equipe que acompanha o processo eleitoral, reconheceu os avanços na segurança do sistema quanto a ataques externos, mas se preocupa com fraudes internas.
A urna não se conecta à internet, não tem outras ligações, realmente para uma vulnerabilidade externa é muito difícil. No que tange a ameaça interna, até o momento, a gente ainda não tem disponível a documentação que nos leve a formar uma opinião conclusiva que a solução ela é segura. É possível que um código malicioso tenha, sim, sido inserido na urna e fique lá latente, esperando algum tipo de acionamento.
Michael Freitas Mohallen, da Transparência Internacional, recomendou cautela com mudanças nas regras a menos de 3 meses das eleições e disse que não é competência das Forças Armadas revisar o pleito. O ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira, negou qualquer intenção de interferir ou contestar o resultado da disputa.
O que a gente deseja nesse momento? Paz social, um momento muito sensível, uma polarização muito grande e que todos que temos que estar juntos e unidos para que tenhamos essa transparência, essa confiabilidade, essa tranquilidade para que tenhamos, ao final, uma eleição tranquila. fortalecendo com isso a nossa calejada forte, a nossa democracia. Em absoluto, jamais, em tempo algum, seremos revisores de eleições.
O senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, que pediu o debate na Comissão de Transparência, acredita que ainda há tempo para um entendimento e ajustes nas eleições.
Não basta a rainha ser honesta, ela tem de parecer honesta. Acredito que isso se aplica muito bem ao processo eleitoral. Por isso, ele precisa ser o mais isento possível de qualquer questionamento. O TSE é um órgão sério. Não se trata de questionar absolutamente sua competência. O que está em jogo, no entanto, é a confiança da população nas urnas no resultado do pleito. E nós estamos aqui buscando, aos 47 minutos do segundo tempo, o entendimento.
Outras medidas que o Ministério espera ver implementadas já neste ano são fiscalização e auditoria em todas as fases do processo eleitoral e um teste público no novo lote de urnas eletrônicas, que somam 39% das máquinas que serão usadas.
E em nota publicada em uma rede social na tarde de hoje, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, reconheceu a importância da divergência, mas afirmou que a segurança das urnas eletrônicas e a lisura do processo eleitoral não podem mais ser colocadas em dúvida. Para ele, esse tipo de questionamento é ruim para o Brasil sob todos os aspectos.
E o senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná, repudiou o assassinato de Marcelo Arruda, dirigente do PT em Foz do Iguaçu. Ele foi morto por Jorge Guaranho, simpatizante de Jair Bolsonaro, no dia 9 de julho. Para Álvaro Dias, o crime é fruto da radicalização e da intolerância política que vem tomando conta do país. Por isso, ele sugeriu que todos os candidatos à presidência da República liderem um movimento nacional em torno da pacificação e contrário ao discurso de ódio.
Seria um chamamento à civilidade. Todos eles, Bolsonaro, Lula, Ciro Gomes, Bivar, Simone Tebet, o Dávila, o Pablo, enfim, todos os candidatos à presidência deveriam celebrar esse acordo para que o debate nacional nos leve a acreditar, a ter esperança de que esse país tem jeito, de que o Brasil é viável. Ou que esse debate possa nos permitir, seja possível, trazer de volta a nação que merecemos.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou antes do recesso parlamentar o projeto que assegura a participação de um especialista indicado pela Associação Médica Brasileira na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde. O projeto segue para a Câmara dos Deputados. Repórter Bianca Mingotti.
O projeto altera a Lei Orgânica da Saúde, que já aponta o Conselho Nacional de Saúde e o Conselho Federal de Medicina como entidades com atribuição legal de indicar um representante para integrar a Conitec. O relator, senador Randolfo Rodrigues, da Rede de Sustentabilidade do Amapá, destacou a experiência da AMB na área e como a associação irá contribuir, agregando valor ao debate e às decisões da Conitec.
Esta inovação promovida por essa lei trará mais transparência, previsibilidade e mais competência técnica aos atos praticados no âmbito da Conitec.
E o senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, destacou os 10 anos de início das atividades do Hospital do Amor em Rondônia, instituição especializada na prevenção do câncer e no tratamento de pacientes com essa doença. Sucessor do Hospital do Câncer de Barretos, o Barretinho, como foi inicialmente chamado há 10 anos, começou suas operações improvisadamente, relatou Confúcio Moura. Com a participação ativa de empresários rondonienses, inclusive com a doação de dinheiro, investimentos e leilões de gado, as instalações do Hospital do Amor ganharam corpo e hoje, de acordo com o senador, a instituição atende pacientes de Rondônia, do Amazonas, do Acre e até mesmo da Bolívia.
Grandioso, bonito, né? Organizado, com profissionais com bem pagos, com dedicação exclusiva, e está lá o Hospital do Amor completando 10 anos. Com isso eu quero cumprimentar e parabenizar o atual diretor da unidade, Dr. Jean Negreiros, um jovem dinâmico que está lá desde o comecinho, né, trabalhando. O Henrique Prata, que coordena vários hospitais de câncer do Brasil, sendo o pioneiro deles, o Hospital de Barretos.
E foi promulgada a resolução que autoriza os estados e o Distrito Federal a estabelecerem alíquota zero no IPVA de motocicletas de até 170 cilindradas. A resolução visa baratear o valor desses veículos de transporte, muito usados como instrumento de trabalho ou no deslocamento por pessoas com menor poder aquisitivo, como lembrou o autor do projeto que deu origem à resolução, senador Chico Rodrigues, do União de Roraima.
Com certeza, a adoção da alíquota zero pelos estados auxiliará uma massa de trabalhadores brasileiros que utilizam as motocicletas como meio de locomoção e trabalho, seja nos grandes centros urbanos, seja nos pequenos municípios e até e principalmente no meio rural, como é o caso aqui do nosso estado, onde praticamente para mais de 35 mil colonos nos assentamentos, o transporte mais comum, por ser mais barato, são os veículos de duas rodas.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Entidades indigenistas alertam que terra Yanomami é palco de tragédia humanitária.
Ministro do Turismo afirma que brasileiros têm sido chave para a retomada do setor.
Deputados defendem que a cobertura dos planos de saúde não seja restrita à lista da ANS.
Boa noite. Roberto de Lucena, do Republicanos de São Paulo, é autor de projeto que altera a Lei dos Planos de Saúde para definir como exemplificativo o rol de procedimentos listados pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Assim, as operadoras devem cobrir tratamentos prescritos pelo médico, mas que não estão necessariamente no rol da ANS.
Roberto de Lucena avalia que a recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que definiu o caráter taxativo do rol de coberturas obrigatórias dos planos de saúde, é injusta do ponto de vista social, porque coloca em risco o tratamento de pessoas que têm doenças raras, autismo, esquizofrenia e câncer.
Tiago Andrino, do PSB do Tocantins, também entende que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar deve ser exemplificativo e não taxativo. Para ele, a criação de um grupo de trabalho na Câmara para discutir o alcance da cobertura dos planos de saúde representa uma vitória.
Tiago Andrino explica que o grupo de trabalho terá como missão aprimorar a legislação referente ao tema que tramita na Câmara, sem nenhum tipo de visão ideológica, partidária ou de promoção política. Segundo ele, o objetivo é elaborar um projeto de lei que atenda às necessidades das famílias de pacientes que clamam por vida, dignidade e segurança.
Turismo.
Em audiência pública na Câmara, o ministro do Turismo afirmou aos deputados que os brasileiros têm sido a chave para a retomada do setor. O repórter Murilo Souza tem os detalhes.
A redescoberta do Brasil pelos brasileiros tem sido o principal motivo da retomada econômica do setor nos últimos anos. A afirmação é do ministro do Turismo, Carlos Brito, que compareceu à Comissão de Turismo da Câmara para falar sobre os desafios da área.
Em 2019, o turismo interno registrou quase 21 milhões de viagens. Já em 2021, foram pouco mais de 12 milhões de viagens. Mesmo em meio à pandemia, com o fechamento de fronteiras entre os países e a adoção de medidas sanitárias protetivas, muitos brasileiros que antes viajavam para o exterior tiveram a oportunidade de descobrir ou redescobrir o nosso país, que é lindo por natureza.
A vinda do ministro foi sugerida pelos deputados Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, Felipe Carreiras, do PSB de Pernambuco, e Herculano Passos, do Republicanos de São Paulo. Ao apresentar as principais ações do governo, Brito destacou o foco em infraestrutura, qualificação, promoção e investimento como estratégia para superar momentos difíceis do país, como os desastres de Brumadinho e Mariana, ambos em Minas Gerais, o derramamento de óleo no Nordeste, as duas ondas da pandemia de Covid-19 e agora os efeitos da guerra entre Rússia e Ucrânia. Durante a pandemia, ele citou a edição das medidas provisórias que permitiram a remarcação sem custos de pacotes e passagens e a liberação de R$5 bilhões em capital de giro para empresas do setor, além do lançamento do programa Selo Turismo Responsável, que atesta a adesão de empreendimentos ao protocolo de medidas de prevenção à Covid-19. O ministro do Turismo comentou ainda a entrega, desde 2019, de 2.935 obras de infraestrutura turística no país, com investimentos de mais de R$1 bilhão e 42 mil empregos gerados, além da retomada dos grandes eventos, como as festas de São João no Nordeste. Para o segundo semestre, ele anunciou investimento nos turismos gastronômico e rural, além da continuação do calendário de entrega de obras e da promoção de eventos.
Em relação ao que vem pela frente, vamos continuar trabalhando para fortalecer o nosso setor. E um dos eixos de atuação é justamente o turismo gastronômico, por meio do Programa Nacional de Turismo, que lançamos recentemente. Este segmento é o terceiro principal indutor de viagens em todo o mundo.
O deputado Rodrigo Coelho, do Podemos de Santa Catarina, que presidiu os trabalhos, comentou o potencial turístico brasileiro.
Números pré-pandemia mostram que recebemos o máximo que chegou a 6 milhões e meio de turistas no ano de 2019, que comparado a outros países fica bem aquém do nosso potencial. É porque nós temos não só as praias, né, o carnaval, mas temos aí turismo de aventura, turismo rural, né, as festas juninas agora que alegraram, né, em especial o norte e nordeste do país, onde é ainda mais forte. Tem agora as festas de outubro lá no sul do país, tem também os vinhos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina.
Também ouvido pelo colegiado, o presidente da Embratur, Silvio Nascimento, destacou a retomada da visita também de turistas estrangeiros.
Nós ultrapassamos a barreira de 1 milhão de visitantes estrangeiros. Em maio, nós conseguimos esse feito. Não é fácil, não é fácil, juro a vocês. Apenas nos 4 primeiros meses do ano, quando nós estávamos ali com 962 mil turistas, nós já tínhamos ultrapassado os números de 2020 inteiro.
Nascimento ponderou, no entanto, que a realidade brasileira ainda está aquém da verificada em outros países, sobretudo por conta do baixo volume de investimento nesse tipo de turismo. Segundo ele, enquanto Colômbia, Argentina e México investem entre 70 e 500 milhões de dólares para atrair turistas estrangeiros, o Brasil investe apenas 8 milhões de dólares. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Relações Exteriores.
Tramita no Senado proposta de emenda à Constituição que permite a parlamentar assumir o comando de embaixada sem perder o mandato. Joyce Hasse, alma do PSDB de São Paulo, repudia a PEC que, segundo ela, transforma a diplomacia brasileira num cargo político passível de negociação com a interferência do legislativo na política externa.
Joyce Hasselman argumenta que um diplomata é um funcionário público de carreira, com anos de dedicação e estudos para representar os interesses do Brasil em outros países e não pode ser substituído por alguém que não foi preparado para exercer a função.
Esporte.
No entendimento de Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, as conquistas do governo federal deveriam ter mais destaque na mídia. O parlamentar observa que a Câmara aprovou recentemente projeto do Executivo que cria o Plano Nacional do Desporto, depois de tramitar na casa por mais de 20 anos.
Luiz Lima também afirma que a lei de incentivo ao esporte nunca captou tantos recursos como atualmente. Ele lembra que, em abril, a Câmara aprovou projeto que aumenta de 1 para 2% do imposto de renda devido por pessoas jurídicas o limite de deduções permitido pelo incentivo a projetos previamente autorizados pelo Ministério da Cidadania.
Cultura.
Valdenor Pereira, do PT da Bahia, celebra a derrubada dos vetos presidenciais às leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo, ambas de amparo à cultura. O deputado afirma que o segmento da economia criativa movimenta bilhões de reais por ano e atinge mais de 5 milhões de trabalhadores.
Valdenor Pereira explica que, somadas, as duas leis vão injetar mais de 6 bilhões de reais no setor cultural, fortalecendo a retomada das atividades que foram suspensas durante a pandemia. O deputado lembra que a cultura foi especialmente prejudicada pela Covid-19, gerando desemprego e enfraquecendo a economia nacional.
Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, parabeniza o Congresso pela derrubada dos vetos às leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo, ambas de incentivo à cultura. Segundo o deputado, a votação foi histórica e representou uma grande vitória para um dos setores mais atingidos pela pandemia.
Frei Anastácio Ribeiro também pede que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT, repare o trecho da BR-434 que corta o Alto Sertão Paraibano. O deputado ressalta que a estrada é uma via importante de ligação entre a Paraíba e o Ceará, mas está intransitável pela quantidade de buracos.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, considera justa e necessária a implementação de leis de incentivo à cultura brasileira, como a Paulo Gustavo e a Aldir Blanc II. O deputado explica que os recursos previstos por ambas servirão para recuperar o setor, que foi um dos mais afetados durante a pandemia de Covid-19.
Daniel Almeida afirma que a verba será distribuída de forma a privilegiar as regiões mais pobres do país. Ele informa que só a Lei Paulo Gustavo deve destinar quase 4 bilhões de reais para o setor cultural este ano. Já a Lei Aldir Blanc II deve repassar 15 bilhões de reais ao longo de 5 anos.
Chico D'Ângelo, do PDT do Rio de Janeiro, afirma que, além de serem extremamente importantes para impulsionar o setor cultural brasileiro, as leis Aldir Blanc II e Paulo Gustavo homenageiam dois artistas que cumpriram papéis relevantes no setor antes de morrerem devido à Covid-19.
Chico D'Ângelo argumenta que a cultura foi muito prejudicada pela pandemia e que a implementação das duas leis de incentivo vai beneficiar milhares de brasileiros que trabalham com arte e entretenimento.
Homenagem.
Paulo Marinho Júnior do PL registra o aniversário de 186 anos da cidade de Caxias, no Maranhão, chamada carinhosamente de Princesa do Sertão. Ele destaca a rica história e cultura do município, berço de poetas como Gonçalves Dias, Coelho Neto e Teófilo Dias.
Paulo Marinho Júnior também ressalta a ligação de Caxias com Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro. Luiz Alves de Lima e Silva atuou na Balaiada, uma revolta popular maranhense que teve sua última batalha na cidade de Caxias.
Carmen Zanotto, do Cidadania, exalta os 90 anos da Associação Catarinense de Imprensa, comemorados este mês. Segundo a deputada, a entidade congrega jornalistas e veículos de comunicação que levam informação com transparência e credibilidade para todo o estado de Santa Catarina.
Carmen Zanotto observa que a pandemia demonstrou a importância dos veículos de comunicação na disseminação de informações relevantes para a saúde pública. Ela salienta que muitos municípios usam a mídia local como principal meio para a comunicação de utilidade pública.
Segurança Pública.
Emidinho Madeira, do PL, cumprimenta a Polícia Civil de Minas Gerais pela Operação Tratoria, realizada na zona rural das regiões de Passos, Varginha, São João del Rei e de Lavras. O deputado informa que a operação não tem prazo para terminar e visa desmontar uma quadrilha que rouba tratores há 20 anos na região.
Emidinho Madeira salienta que o produtor rural luta para comprar um trator com o intuito de gerar mais emprego e produzir mais alimentos. Mas, por conta da ação de bandidos, acaba perdendo seu investimento. Ele agradece à Polícia Civil e ao governo de Minas Gerais por promoverem o combate às quadrilhas de roubo de tratores, de gado e de café no estado.
Justiça.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, registra a passagem do Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial, comemorado no início do mês. A deputada explica que a data faz alusão à Lei Afonso Arinos, a primeira legislação de combate ao racismo no país, promulgada em 3 de julho de 1951.
Alice Portugal ressalta que a população de negros e pardos, mesmo sendo maioria, ainda amarga os piores índices de desigualdade, desemprego e violência. Na opinião da parlamentar, apesar da aprovação de leis que implementaram políticas afirmativas, o governo federal não tem atuado para reduzir a desigualdade.
Direitos humanos.
Especialistas denunciaram na Câmara que terra Yanomami sofre com tragédia humanitária. Em audiência pública, lideranças indígenas fizeram relatos dramáticos sobre a situação, como informa o repórter José Carlos Oliveira.
Entidades indigenistas e socioambientais denunciaram uma tragédia humanitária em curso na terra indígena Yanomami durante a audiência da Comissão Externa da Câmara dos Deputados. A área, que ocupa partes dos estados de Roraima e Amazonas, é marcada por garimpo ilegal de ouro e cassiterita, violência sexual de mulheres e crianças, ameaças de morte e desestruturação dos postos de saúde. O geógrafo e analista do Instituto Socioambiental, Estevão Serra, apresentou dados atualizados do relatório Yanomami sob ataque. Até abril deste ano, já havia 4 mil hectares impactados pelo garimpo ilegal dentro da terra indígena e mais de 40 pistas clandestinas a serviço de garimpeiros e narcotraficantes. Em 2021, a região registrou quase 50% dos casos de malária do país e hoje existem cerca de 3 mil crianças com déficit nutricional, segundo Serra.
Hoje, a terra indígena Yanomami é palco de uma das maiores tragédias humanitárias que está ocorrendo no Brasil, né? Os dois vetores principais dessa crise é exatamente o avanço do garimpo ilegal e a má gestão no distrito sanitário, né, que se entrelaçam e vão se alimentando, né.
Apesar de anúncios de 200 milhões de reais de recursos públicos aplicados em saúde indígena, as lideranças Yanomami reclamaram da falta de medicamentos e materiais básicos. Também denunciaram indicações políticas para o comando dos distritos sanitários. A coordenadora da comissão externa, deputada Joênia Wapichana, da Rede de Roraima, já cobrou informações oficiais ao Tribunal de Contas da União e pretende pedir ao Supremo Tribunal Federal que determine providências ao Poder Executivo no âmbito de uma ação judicial já em curso.
Realmente é uma crise humanitária. Nada justifica não ter remédios para verme, questões básicas. É uma responsabilidade que tem que ser apurada. De uma vez que não tem uma providência enérgica para retirar garimpeiros, mas tem que dar resposta para essa questão da saúde. É mais do que urgente.
Durante a audiência na Câmara, lideranças indígenas fizeram relatos dramáticos da situação da terra Yanomami, homologada desde 1992 e com cerca de 30 mil pessoas vivendo hoje em 363 aldeias em 9 milhões e 600 mil hectares de floresta amazônica. A região é palco de desmatamento, destruição do leito dos rios, contaminação por mercúrio, aumento dos casos de malária, acirramento de conflitos e violência, perda da soberania alimentar e desnutrição infantil. O vice-presidente da Rutucara, Associação Yanomami, Dário Copenaua, citou o caso da comunidade Omosh para mostrar o avanço do garimpo ilegal sobre área que deveria estar protegida.
A comunidade e garimpo fica muito próximo, por isso as nossas crianças tomando água poluída por mercúrio. 615 Yanomami foram ameaçados de morte. Os garimpeiros tomaram a conta do posto de saúde Yanomami. Então, na terra Yanomami, Uraricuera está virando quase cidade. Já tem uma cantina, prostituição entre os garimpeiros ilegais.
Dário Copenaua confirmou o avanço do narcotráfico na terra indígena, que fica em área de fronteira. O líder Yanomami também fez um apelo aos parlamentares.
Tem facção, crime organizada e PCC. Então isso existe na terra Yanomami. Parlamentares, pressionam o governo federal, retire imediatamente os garimpeiros ilegais. Era para ontem.
O presidente da Associação Ana Sedume Iecuana, Júlio Rodrigues, ressaltou o impacto da violência na destruição comunitária dos Yanomami e Iecuana.
Os jovens ficando mais agressivos por conta de ingerir bebidas alcoólicas, drogas, não querem mais ficar nas comunidades. As mulheres estão ficando cada vez mais com medo, não conseguem mais sair para a roça. Depois que acontecem muitos abusos sexuais pelos garimpeiros, é difícil viver.
A audiência também contou com representantes da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, Conselho Indígena de Roraima e Conselho Indigenista Missionário, que reclamaram da ausência de soluções, mesmo diante de cobranças internacionais às autoridades brasileiras. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
João Daniel, do PT de Sergipe, participou de audiência em Atalaia do Norte, no Amazonas, como integrante da comissão externa que acompanha as investigações sobre os assassinatos do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Os dois foram mortos no dia 5 de junho durante uma expedição no Vale do Javari.
Segundo João Daniel, no encontro foi possível ouvir lideranças indígenas e representantes da Polícia Federal e do Ministério Público. O deputado conclui que os conflitos que vêm ocorrendo em Atalaia do Norte são fruto da destruição das políticas de Estado e de instituições como a FUNAI e o IBAMA.
Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, também participou da audiência realizada em Atalaia do Norte, no Amazonas, sobre as mortes do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. Ela acusa o governo federal de implementar políticas que prejudicam os povos indígenas.
Para Érica Cocaia, a atual gestão da FUNAI, não age em defesa dos indígenas, mas sim de acordo com os interesses dos grandes proprietários de terras, acobertando ações ilegais que prejudicam aqueles que deveriam ser protegidos.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e apresentação de Tércia Guimarães e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Boa noite. Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O TCU concluiu que o sistema eleitoral brasileiro é seguro. A avaliação do tribunal é resultado da terceira etapa de auditoria sobre a sistemática brasileira de votação eletrônica. O trabalho contemplou o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, e os demais órgãos da Justiça Eleitoral. Uma das questões analisadas foi se o TSE estabeleceu mecanismos de gestão de riscos adequado para evitar a interrupção da normalidade das eleições. Para o TCU, o TSE pode ser considerado bastante avançado em comparação à realidade da administração pública brasileira e segue as boas práticas internacionais. O TCU acompanhará presencialmente as eleições de primeiro turno em todas as capitais do Brasil.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.